Hoje com Susana Peralta. Olá, Susana. Faz sentido ponderar numa suspensão da liberalização de alguns mercados de produtos ou de serviços para lidar com um momento de escassez de produtos e de eventual aparente descontrole dos preços que pode até, de certa maneira, gerar algumas situações especulativas?
Olá, Nuno, boa tarde aos ouvintes e aos ouvintes da TSF. Eu julgo que aquilo que muitos de nós chamamos especulação, na verdade tem por base uma escassez objetiva de produtos no mercado. Ou seja, nós, não só a guerra está a tornar mais difícil a circulação de alguns produtos, como nós cortámos objetivamente laços comerciais com a Rússia numa série de mercados, como as pessoas da Ucrânia estão, enfim, ocupadas a defender o seu país e o seu povo, né, dos ataques criminosos desta guerra sangrenta do Putin, sangrenta, ilegal e sem qualquer espécie de desculpa. E, portanto, obviamente que as empresas exportadoras de cereais não estão a fazer o seu trabalho como faziam em tempos de paz, como os próprios agricultores, por exemplo, da Ucrânia, neste momento não estão a seguir, vamos dizer, o ritmo normal ao longo do ano, não é? Daquilo que é o ciclo normal de produção da atividade do setor primário, portanto, das atividades agrícolas. Ora, no meio, quando há limitação da oferta, o que é normal é os preços aumentarem. Eu não sei se isso se chama especulação, tenho alguma dificuldade em chamar isso de especulação. Para mim isso é uma reação natural de um mercado no qual há neste momento uma escassez de oferta e onde há uma perspectiva dessa escassez de oferta piorar no futuro, na medida em que, por exemplo, isto é mais verdade para o setor agrícola do que para o setor energético, são setores que são muito dependentes do calendário do ano, não é? Para fazeres, enfim, as sementeiras e as colheitas nas alturas certas, e que, no fundo, ao perderes um bocadinho o comboio desse mesmo momento apropriado do ano para fazeres cada uma das atividades que encerram o ciclo de colheitas, podes estar, na verdade, a adiar o processo para vários meses ou até um ano, consoante as colheitas, sendo que eu, como é sabido e público, não, de agricultura, percebo pouco. Mas, portanto, isso quer dizer que neste mercado, que neste momento está racionado do lado da oferta, não é? É óbvio que os preços vão aumentar. Esse aumento do preço sinaliza a quem consome, não só às empresas como às famílias, o facto de haver menos produto disponível. E desse ponto de vista é bom, porque leva as pessoas a consumirem menos. Agora, nós devemos ou não devemos intervir nesses mercados? Vamos lá ver, por exemplo, racionar as compras, como já está a ser feito em alguns supermercados, para evitar fenómenos de assambarcamento por parte dos consumidores, que podem eles próprios gerar ainda mais escassez, pode fazer sentido. Portanto, num contexto de guerra, pode fazer sentido racionar, enfim, a possibilidade de cada família comprar determinados bens que são essenciais para garantir que o fluxo, que é menor ao longo do tempo destes bens na economia, apesar de tudo, vai chegando para o básico em todos nós. Da mesma maneira como, por exemplo, nós racionamos água em anos de seca em certas regiões do país onde a seca é mais grave. Portanto, isso faz bastante sentido. É um bocadinho ir gerindo o fluxo, não é? Para ter a certeza que não é porque eu lá cheguei e comprei 10 litros de óleo que a família que vem a seguir à minha e que também precisa de fazer, não sei, pataniscas para o jantar, não tem óleo. Portanto, é eu que só levo 2 litros para haver, e assim, enfim, há mais óleo para toda a gente. Mas estar a controlar os preços já me parece menos claro que funcione por uma série de razões. Desde logo porque, repara, se nós vamos controlar os preços, nós não vamos dar este sinal importante às pessoas de que é preciso consumir menos no momento em que há escassez destes bens no mercado. Portanto, é uma escassez relativa. O preço alto é uma boa maneira de dar esse sinal às pessoas, a dizer, olha, chegou o momento de restringirmos o nosso consumo. E depois também tem outros efeitos que são menos de curto prazo, que têm que ver com No fundo, quando nós deixamos os preços aumentar, estamos a incentivar outros produtores, eventualmente, por exemplo, outros países que têm condições para produzir cereais, para substituir alguma da produção feita na Rússia e na Ucrânia, para entrarem no mercado, porque realmente os preços estão mais altos e esses produtores que podem não ter interesse em entrar no mercado quando os preços estão mais baixos, poderão, o preço mais alto poderá justificar a estrutura de custos desses produtores e desses países. O que não quer dizer que nós queiramos que estes preços elevados excluam pessoas do mercado de bens essenciais, como os bens alimentares. Estamos a falar de cereais e, enfim, podia fazer exatamente o mesmo raciocínio para a energia. E, portanto, a mim o que me parece evidente é que o que nós temos de fazer é ajudar as famílias de menores rendimentos para, no fundo, distribuir melhor, no fundo, em face da escassez do produto. O que faz bastante sentido é que as famílias mais abonadas diminuam de maneira importante o seu consumo, por forma a que aquelas que são menos abonadas não tenham que diminuir tanto e, portanto, eu seria muito mais favorável a ajudas a famílias de baixos rendimentos do que propriamente a controlos de preços que, no fundo, não deem a toda a gente o sinal importante de que é preciso, de facto, nós consumirmos menos quando há menos no mercado. Portanto, senão não vamos resolver o problema.
Porque o Governo, através do Ministro Siza Vieira, até já veio dizer que está em estudo a tal ajuda extraordinária, que pode chegar, por exemplo, a 1 milhão e 400 mil famílias portuguesas, ou 400 mil pessoas, por causa, precisamente, dos cálculos que são feitos das pessoas que têm mais carência. Uma intervenção nessa área pode ser, neste caso, mais justa do que a tal suspensão do mercado livre dos preços.
A mim parece-me que essa é a intervenção que é necessária, quer dizer, não vejo muito bem como é que nós vamos passar por um período inflacionista em bens essenciais, porque repara, a energia propaga-se, portanto, o custo da energia propaga-se ao longo das cadeias, peço desculpa, de produção para tudo o que nós consumimos, não é? Porque, enfim, ela é todos os produtos industriais são produzidos com muita energia, eles são transportados para as lojas onde nós os compramos também consumindo, enfim, energias fósseis, não é? Petróleo, gasóleo, gasolina. E, portanto, estamos a falar de bens essenciais, estamos a falar dos cereais que entram na composição dos bens alimentares, enfim, portanto, não vale a pena explicar o óbvio, e portanto, nós não podemos criar, esta escassez que neste momento há no mercado e que se perspectiva que vá piorar no futuro, enfim, a não ser que a guerra se resolva rapidamente, nós não podemos fazer com que essa escassez se reflita naquelas pessoas que consomem apenas o necessário. Nós temos é que fazer com que ela se reflita naquelas pessoas que consomem, enfim, de maneira mais abundante. Essas é que vão ter que adaptar os seus hábitos de consumo. Portanto, para mim, a solução, e essa não podemos fugir dela, é obviamente ajudar as famílias de menor rendimento.
E além disso, quase que é necessário uma ação nacional de sensibilização, porque há aqui muitas gerações que nunca viveram uma guerra, portanto, vão ter de aprender a viver com uma guerra, mesmo que não seja para já, na nossa casa.
Pois, eu julgo que a maior parte das gerações vivas hoje em dia nunca viveram certamente com a guerra na Europa, não é? Temos a geração anterior à minha que viveu, por exemplo, com a guerra colonial, mas que não se... em Portugal continental não teve efeitos devastadores, teve-os obviamente nos países portugueses, nos países de expressão oficial portuguesa, peço desculpa, às nossas antigas colónias. E eu julgo que sim, que é muito importante as pessoas perceberem que uma economia de guerra é uma economia por definição, por natureza, racionada, porque há toda uma parte do mundo, que aliás muito próxima de nós e da qual nós dependemos em larga medida para bens essenciais como a energia e os cereais, das quais, por razões da guerra, que impede as pessoas de trabalhar, de produzir, de comercializar, ou de sanções políticas, de sanções que por razões políticas nós impusemos à Rússia e provavelmente até queremos impor mais, porque repara, se nós queremos ainda diminuir a nossa dependência energética da Rússia, é óbvio que o que nós vamos ter que é aprender a viver com menos energia fósil, porque senão não vamos conseguir, enfim, pois haverá outras formas de comprar energia a outros produtores, etc. Mas a verdade é essa, e portanto as pessoas têm que se habituar à ideia de que nós não conseguimos combater um líder perigoso como o Putin e não conseguimos verdadeiramente dividir o que resta da produção numa economia de guerra, que é uma economia racionada, sem fazermos sacrifícios todos, de preferência, fazendo mais sacrifícios a quem eles menos custam.
Susana Peralta nos Não Alinhados, sempre a esta hora e a qualquer hora nas plataformas de podcast e em tsf.pt.